Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 8. Obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado.
Comentário sobre a mensagem Obreiros Atentos. Todos nós somos chamados para cumprir aquilo que nos cabe como tarefa. Somos todos obreiros. Não importa as diferentes áreas dos nossos compromissos. Nós poderemos ser administradores, estarmos em posição de mando, de controle, ou nós podemos ser simples operários, destinados para cumprir tarefas básicas. Não importa, todos nós estamos destinados a realizar alguma coisa que foi previamente determinada, e nós devemos procurar cumprir da melhor maneira possível, porque teremos que prestar contas das nossas ações quando nós formos chamados para isso. A nossa jornada como espíritos em processo de aprendizado, de evolução, exige de nós responsabilidade, dedicação, para que a gente possa cumprir da melhor maneira possível aquilo que nos compete. Emmanuel, nessa mensagem, ele se remete sobre a lei de liberdade. Então, para este estudo, nós procuramos e trouxemos algumas reflexões que são oferecidas por esta lei e que está contida no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 20, nas questões de 825 a 850. Nós vivemos em sociedade e por isso nós dependemos uns dos outros. Nós não temos plena liberdade, porque os direitos são de todos e cumpre a cada um de nós respeitar esses direitos. As pessoas que exercem a força e o autoritarismo, pode ser no lar, pode ser com seus subordinados, elas têm a noção da lei natural, mas elas não cumprem com os princípios dos direitos individuais. Quanto mais o homem é consciente, ele é mais responsável pelas atitudes que está assumindo. E por isso mesmo, ele será avaliado pela justiça divina com menos ou com mais indulgência. Vai depender das suas ações, se elas são menos ou mais condizentes com os ensinamentos evangélicos. Nós podemos dizer que é dado ao homem o direito de livre pensar, como também podemos afirmar que o homem é responsável pelo que pensa. Mas é Deus que vai avaliar o que o homem pensa, porque Deus sabe de todas as coisas. E a consciência, ela é um pensamento íntimo, porque nós temos a liberdade de pensar. Mas essa liberdade deve ser respeitada. E só Deus tem o direito de julgar a nossa consciência. Porque a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Toda crença, quando ela é sincera e que conduz ao bem, ela deve ser respeitada. O fato de constranger alguém quando essa pessoa age em desacordo com o nosso modo de pensar, isso é um atentado contra a sua liberdade de pensar. Se somos livres para pensar, somos também livres para agir. Mas o viver em sociedade exige de nós responsabilidade nas nossas ações. É interessante nós lembrarmos aqui o que nos diz a parábola dos trabalhadores da vinha, que foi interpretada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, nos seus itens 2, 3 e 5, que diz o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, a gente vê dessas duas referências a importância do nosso comprometimento com as tarefas que nos foram delegadas. E aí não importa o grau de dificuldade ou de expressão no meio em que estamos inseridos. Todas elas, todas são relevantes e devem ser cumpridas com responsabilidade e com determinação. Apesar disso, muitos de nós ainda olhamos mais para o que se refere ao nosso companheiro de jornada e, muitas vezes, levantamos críticas e fazemos julgamentos apressados. Mas poucos se detêm naquilo que lhe compete cumprir. E aí, então, por não prestar atenção em si mesmo, deixa à margem muitas responsabilidades que são suas. Então, como foi salientado por Emmanuel, nós devemos deixar a cada um a sua própria tarefa. Precisamos confiar que todos seremos responsáveis e cumpridores dos nossos deveres. E se assim não acontecer, bom, a cada um vai caber a responsabilização dos seus atos. Isso pode ser pela justiça terrena, mas que certamente será pela justiça divina. Quando nós ficamos tomando conta das ações dos nossos semelhantes e deixamos de tomar conta do nosso próprio tempo, nós deixamos de cumprir parte daquilo que cabe a nós realizar. No momento, vivenciamos um período conturbado, tanto social como politicamente falando, porque nós observamos que muitos querem impor o seu modo de pensar, muitos assumem o papel de julgadores e acabam condenando, impondo-se com violência, violência emocional ou até mesmo física, mesmo que não esteja em condições nem competência de fazer isso, tanto do ponto de vista policial como do ponto de vista jurídico. Então, nós vemos mobilizações sociais, desacatos, violência verbal, destruição de patrimônios individuais, de públicos também, de patrimônios públicos. E nós observamos que a mídia está apresentando turbulência e muita desarmonia. Mas tudo isso faz parte do nosso mundo, porque consideramos que ainda vivemos num mundo de expiação e de provas. Mas cabe a nós mudar essa situação. Então, a grande questão é a seguinte: como nós estamos lidando com esta realidade? Que tipo de atitude nós estamos vendo em nós mesmos? Quando nós procuramos nos inteirar dos acontecimentos, através de qualquer meio de comunicação, ou até mesmo com conversas informais com amigos, como é que nós agimos? Como é que nós reagimos diante das notícias? Será que nós conseguimos manter o nosso equilíbrio emocional ou a gente acaba perdendo e passamos a ter até posicionamentos semelhantes àqueles dos quais estamos falando naquele momento? Será que nós assumimos posturas de julgamento e de condenação ou nós tentamos alcançar um estado emocional que seja equilibrado para conseguirmos refletir de maneira isenta sobre os acontecimentos? É muito importante nos lembrarmos de que nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que sentimos, também como falamos e pela nossa forma de agir. Nós temos liberdade de expressão e de ação, mas prestaremos conta de todas as nossas atitudes. Uma outra reflexão também que nós deveremos ter é de que os nossos pensamentos, eles são agentes realizadores. O que é que podemos dizer com isso? O que é que nós pretendemos dizer com isso? Que quando nos envolvemos por energias desarmonizadoras, nós pensamos de forma violenta. Nós acabamos falando agressivamente. Nós vibramos em níveis muito densos. E aí nós fazemos conexão com sintonias de baixo padrão espiritual. E como nós conhecemos que existe a lei de ação e de reação, nós podemos concluir que nós receberemos um reflexo daquilo que nós oferecemos. Nós seremos sempre os primeiros a serem atingidos pelas nossas próprias ações. E mais do que isso, nós estaremos emitindo ondas de pensamento na direção daqueles que estamos julgando ou mesmo condenando, e vamos nos fragilizar a ponto de permitir que sejamos atingidos na mesma medida em que oferecemos tanto o nosso pensar como o nosso falar. Porque nós contaminamos o ambiente que nos cerca com as toxinas que são produzidas pelas nossas atitudes. Então, nós estaremos prejudicando a nós mesmos, prejudicando aqueles a quem nos dirigimos em pensamento ou em atitudes desarmonizadas, como também estaremos prejudicando o próprio ambiente em que estamos inseridos. Pode ser a família, o ambiente de trabalho, o ambiente social e por aí vai. Será que é isso mesmo que nós estamos buscando? Ou será que nós não estamos perceptivos dessa realidade? Bem, talvez estejamos agindo de forma irrefletida e irresponsável. E aqui, alguns poderão, então, perguntar, então, o que é que a gente deve fazer? Bem, é muito saudável a gente ficar atento e acompanhar os acontecimentos. Porque nós estamos inseridos num mundo que ainda está vibrando em níveis densos. Mas isso não quer dizer que nós devamos vibrar na mesma sintonia, em absoluto. Nós podemos, sim, tentar emitir ondas de pensamento positivas em favor daqueles que estão agindo de forma inadequada. Por exemplo, envolvendo essas pessoas em prece. Nós estaremos fazendo isso, beneficiando o ambiente em que estamos inseridos, beneficiando a nós mesmos e proporcionando oportunidades de reflexão naqueles para quem estamos dirigindo os nossos pensamentos, as nossas preces. Imaginem se todos nós que conhecemos a lei de ação e reação e os efeitos da prece e das vibrações de tolerância, de indulgência e de amor, imaginem todos nós fazendo esse exercício. Certamente estaríamos participando de um trabalho de transformação do nosso mundo. Eu diria até mesmo mais além. Nós aguardamos que o planeta se transforme num mundo de regeneração, mas nós devemos ter consciência de que ele vai regenerar-se na medida em que nós nos mobilizemos em direção à nossa própria regeneração. É preciso que aqueles corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira, na seara do bem, para que o Mestre os ilumine. A partir do momento em que nós despertamos para essa realidade, para a necessidade de participarmos desse processo de resgate da nossa espiritualidade e do cumprimento dos compromissos que nós assumimos no plano espiritual, nós vamos mudar nossa atitude perante tudo o que acontece à nossa volta. Nós vamos perceber a necessidade de ações que sejam mais efetivas, buscando uma real transformação nossa e do planeta. Queremos viver num mundo melhor, mais ético, numa sociedade mais justa? Então precisamos, em primeiro lugar, buscar isto dentro de nós. E vamos finalizar também com Paulo e Emmanuel. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós podemos repetir: vamos acordar para a vida superior, vamos levantar para executarmos as boas obras, porque o Senhor vai nos ajudar. Se fizermos isso, nós poderemos ajudar também os outros. Então, voltemos o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus. Peçamos a Ele, a nossa estrela guia, que nos oriente, nos ilumine, hoje e sempre.